Auto Racing apresenta Loucos por Automobilismo. Informações, entrevistas, debates, tudo para você ficar por dentro do mundo do esporte a motor. Loucos por Automobilismo está entrando no ar.
Muito bem, senhoras e senhores, começando mais um Loucos por Automobilismo, edição número 333 do seu podcast favorito de velocidade, hoje para falar do Grande Prêmio da Hungria, mais uma vitória, né, do Max Verstappen. Quem diria, né, que teríamos mais uma vitória do Max Verstappen. E vamos falar sobre essa corrida, vamos falar também sobre a Fórmula Indy. Temos coisas aí para falar sobre automobilismo, né? Algumas boas, outras nem tanto. Por isso vamos chamar o grande Adalto. Já está aqui, muito animado, depois desse final de semana de uma corrida muito emocionante. Aliás, parabéns pelo uso da palavra obliterar no seu vídeo de domingo.
Créditos para o nosso Léo Spielberg.
É impressionante, né? Além de Léo Spielberg, então temos o Léo Pasquale também.
Mas uma corrida muito, realmente, muito emocionante, né?
Nossa!
Do começo ao fim. Mas, como diria um amigo meu, é isso que temos para hoje.
É isso que temos para hoje. É isso que é o mais triste, né? É constatar que é isso que temos para hoje. Por isso mesmo que eu vou chamar o Fábio Campos, perguntar para ele se ele não está um pouco mais otimista e se ele pode falar para a gente se existe alguma luz no fim do túnel para esse campeonato ter algo mais emocionante do que isso que vi. Estamos vendo aí na tela, né, o Fábio Campos?
Olá para você, Bruno Aleixo, gostei assim do é o que tem para hoje, então eu vou chamar o Fábio Campos.
É para ver se dá algum refresco.
Ficou encaixadinho, né? É o que tem para chamar aqui agora. Eles gostam mesmo é da quinta-feira, eles contam os dias para as quintas-feiras. Quinta-feiristas. Olá para todo mundo. Ô, Bruno, eu vou ser muito sincero com você, Bruno. A diferença é tão grande, mas tão grande, que eu, no ano passado, eu disse aqui, tenho esse álibi de dizer que no ano passado, antes de virar, né, de 22 para 23, que não ia ser fácil pegar a Red Bull. E eu sou obrigado a dizer a mesma coisa. Para o ano que vem, não vai ser fácil pegar a Red Bull, porque esse ano tá mais, a diferença é mais assintosa. Eu não estou dizendo que não vai acontecer, mas se ninguém achar uma coisa que ninguém achou até agora, não pega, porque são duas categorias, é meio que o Toto Wolff falou, é Fórmula 2 contra a Fórmula 1. Parabéns para a Red Bull, vamos falar dos recordes, eu acho que os recordes dessa vez são recordes importantes, mas, Bruno Aleixo, se você acha que o túnel acaba no Réveillon, eu acho que esse túnel vai um pouquinho mais longe.
É um túnel longo, é um túnel sem fim, né? Bom, mas antes que o pessoal reclame, né, que a gente tá reclamando do domínio e tal, ninguém tá xingando ninguém aqui, tá? Parabéns pra Red Bull, como o Fábio falou, pro Verstappen e tal. A gente só queria corridas boas, só isso. Só isso que a gente queria, né? Apenas. E um campeonato bom também, se pudesse, era bom. Ó, nossos Twitters estão aparecendo aqui, o meu @BrunoAleixo80, o do Adalto @AdaltoRacing e o do Fábio @CamposFB.
Eu não sei se chama Twitter ainda, né?
Agora mudou de nome. Eu não sei mais o nome, né?
Mudou de nome. Agora aparece um...
Um X.
Como disse lá o sensacionalista, né? Ibama quer processar Elon Musk por matar passarinho. Matou passarinho.
Sabe o que eu lembrei? Lembra o Prince, quando ele também mudou de nome, adotou um símbolo? Ele adotou um símbolo. Um cantor sem nome, né? Virou um símbolo. É mais ou menos isso aí, né? Que virou no Twitter. Depois eu acho que o Prince até abandonou essa bobagem, virou Prince de novo. Sei lá também.
Foi hoje ou foi ontem que aconteceu isso no Twitter?
O que que é, Adal?
Foi hoje ou ontem que aconteceu isso no Twitter?
Eu não sei, não.
Isso ontem aí... já era um X. Ontem era um X.
Então foi ontem.
Bom, acompanha a gente lá no X, então, ou no Twitter, onde você quiser. Você vai achar. Bom, vamos começar a falar, então, desse Grande Prêmio da Hungria, né? Mas vamos falar dos treinos primeiro, porque o sábado até que foi legal, né? O sábado foi legal, o Hamilton conseguiu fazer uma pole, nós vimos algumas modificações ali, o Russell ficou para trás e tal. Adalto, você acha que nos treinos, assim, essa bagunçada ali já foi consequência dessa regra do pneu? dos pneus ali, porque esse fim de semana estreou a regra, né? Conforme nós adiantamos aqui na semana passada, né? Q3, então, como é que é? Q1 com o pneu mais duro, Q2 com o médio e Q3 com o mais macio. É. Todo mundo igualzinho, assim, e menos dois jogos para todo mundo, né? E aí, Adalto, funcionou ou não dá para falar nada ainda?
Eu não gostei dos menos dois jogos. Não gostei, porque aí tem... Dessa vez não aconteceu menos ação na pista, porque não teve TL1. Né, o Pérez bateu logo no começo, muita gente nem entrou na pista, então não dá nem para dizer que
começou
teve TL1.
Chover, né?
Chovendo, tudo.
Aliás, só um parênteses aqui, né? Que bela barbeiragem do Pérez, hein? Pegar a grama ali na tomada da curva é coisa de principiante, hein, Adão?
É incrível, né, meu?
Incrível.
Incrível, é incrível realmente o que aconteceu com o Pérez, assim.
É.
Tudo bem, eu nunca achei de nada demais, mas, pô, tá muito
Não, que
ruim.
depois na corrida até que foi bem,
Até que na
né?
corrida foi bem, mas.
Das várias corridas de recuperação que ele fez esse ano, porque ele tá sempre largando mais atrás, né? Essa eu acho que foi a melhor.
É,
Mas esse
assim.
acidente no treino aí.
Mas na classificação de novo, né? Foi em nono lugar. Quer dizer, ele foi atrás das duas Alfa Romeos. Quer dizer, né, meu? Não dá para entender mesmo, entendeu? Então. Aí na corrida foi bem tudo. Mas na corrida, o carro deles, o carro da Red Bull é tão melhor na corrida, né? Que é meio que obrigação. Se fosse o Vespa, ganhava a corrida. Fácil.
Assim.
Com os dois pés
Mas não
nas
vamos
costas.
adiantar a Red Bull. Vamos falar do treino, da regra do treino. Daqui a pouco a gente fala da Red
Então, eu não gostei de tirar dois pneus, porque eu acho que isso vai ter menos ação na pista, né? Então, a não ser que eles tirem um treino livre também, porque é três treinos livres com dois jogos de pneus a menos, vai ter pouco carro na pista, né? Então, a gente acorda cedo para ver o negócio e fica lá na televisão, assim, ó, porque não tem carro na pista, entendeu? Né? Você ficou lá mostrando a pista vazia, não sei o quê, você começa a pescar, né? Então, então isso aí eu não gostei. Sobre ser com pneu duro, médio e macio,
Macio.
eu até achei legal isso daí, até achei legal. Mas sem tirar dois jogos de pneus, entendeu? Porque aí eu não vejo muito cabimento nisso também, entendeu? Eu acho que isso não vai fazer a menor diferença na questão verde, né? Na questão ecológica. Dois jogos de pneus não vai fazer a menor diferença, entendeu? Então, eu não vejo muito cabimento nisso. Respondendo a sua pergunta, é isso. Acho que.
Muito bem. E você, Fábio Campos, o que que você achou do treino? Você acha que é da nova regra ou foi o Hamilton que achou, tirou uma volta da cartola lá e fez a pole e é isso aí?
É, não, a volta do Hamilton foi ótima, isso independente da regra, né? O Hamilton falou uma coisa muito interessante, né? Que ele pôde confiar, ele sentiu confiança no carro pela primeira vez em muito tempo e jogou o carro, nas palavras dele, né? Na curva 4, na curva 11, e fez uma voltaça, né? Fez uma voltaça, não é à toa que o primeiro recorde, eu acho que já vale a pena a gente ressaltar, é o de 9 pole positions, a primeira vez que alguém faz 9 pole positions numa pista, né? Isso significa alguma coisa, cara. Isso não é. Eu sempre costumo dizer, né? Há recordes light, há recordes irrelevantes, há recordes bobos, há recordes que não são muito pesados, mas são até legais. Há recordes e recordes. Os da Red Bull nesse final de semana e esse do Hamilton são recordes de gerar pauta. Porque 9 pole positions numa pista ninguém nunca conseguiu. Isso é legal, isso quer dizer alguma coisa. O cara tem, ele tem uma. E o Rosberg estava falando isso na transmissão da Sky Sports, né? Ele tem uma ligação com a pista, porque a pista é muito técnica. Então, quando o cara é muito bom, a Hungria costuma premiar, segundo o próprio Rosberg. A sequência de curvas, né? O cara vai, ele entra ali num momento de engatar as curvas e dá certo para ele.
É, porque ali no
Agora.
miolo você já tem que fazer uma curva pensando na próxima. Não, né?
É
Você não faz uma curva sozinha, sempre é pensando na próxima.
uma das pistas, tirando os circuitos de rua, é uma das pistas em que você tem mais curva encaixada do calendário. É a curva encaixada com a outra. Você já sai de uma, digamos, ligado na outra. E agora a questão do qualifying, a questão da regra, eu acho que ela pesou, ela tem uma influência, ela não é definidora. Ela tem uma influência positiva. Na hora que você vê o Verstappen não conseguir melhorar o tempo dele na segunda volta do Q3, isso é muito raro. Acontece, mas é muito raro. Isso aí é uma questão do acerto ainda não estar dominado. Embora depois, no domingo, a gente viu que estava dominado. Mas é a questão do qualify versus corrida, que é muito amplificada nesse carro com efeito solo. Muito. 2002 a gente já viu muito isso, com Ferrari, com as poles do Leclerc. O qualify é um jogo diferente da corrida. Então a Red Bull abriu a questão do carro, do aerodinâmica do carro, para a questão do cooling, né, do resfriado. Depois a gente chega lá. E o Verstappen não conseguiu melhorar. E a diferença foi de 3 milésimos. Não é sempre bom lembrar. 3 milésimos. Aliás, o qualifying todo foi assim. Então, eu acho que a regra é boa. Eu acho que a regra merece ser explorada mais vezes.
Vai ser em Monza de novo, né?
E vai ser agora em Monza já. Não demora muito. Eu acho que a chuva no primeiro treino livre matou a dinâmica do impacto da limitação dos pneus, porque ninguém andou com pneu de seco, praticamente quase ninguém, e aí concentrou tudo e transformou o FP2, TL2, no mais maluco dos treinos que eu me lembro, porque cada um fazendo uma coisa, e aí tem um impacto legal dessa regra, porque como você vai ter que preparar o pneu branco, preparar o pneu amarelo, preparar o pneu vermelho, antes era assim, qualify, pneu vermelho. Vai fazer preparação de qualify na sexta? É vermelho, claro. Agora não. Agora você tem que dividir o tempo, não sobra tempo. E isso eu acho legal da regra. Eu, ao contrário do Adalto, eu acho que se a sexta-feira tiver menos voltas, para mim, o ideal seria tirar um treino. Elimina um treino, melhor ainda. Mas vai levar uma imprevisibilidade, pelo menos, para o qualify. E acho que os jogos de pneus fazem bastante diferença, sim. Porque são dois jogos de pneus por carro, você multiplica por carro, você vai chegar no final do ano com 3.680, se eu não estou errado, a menos de borracha, de petróleo que você vai queimar. Então tem essa questão ambiental, que não é exatamente obrigatória para engessar Q1, Q2 e Q3. Eles fizeram isso para dar uma mexida mesmo, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Porque eles podiam ter falado, não, vocês têm 11 jogos de pneus, ok, continua aí, se virem. Não, o engessamento dos qualifiers é diferente. Agora, a gente viu, Bruno, só para terminar, a gente viu um dos Q3 mais apertados da história desse tipo de qualifying, desde que esse tipo de qualifying foi criado, a margem mais apertada em 13 anos, o 0.577 cobrindo os 10 primeiros, que é a diferença mais apertada desde que o qualifying também foi introduzido. Então, assim, por mais que seja cedo para tirar conclusões, porque a chuva mudou muito a dinâmica, o tanto que cada um teria que poupar, o qualify não atrapalhou, definitivamente não atrapalhou. A gente viu diferenças de milésimos, o Sainz ficou fora por 2 milésimos. E aí a gente viu a equipe sendo, digamos assim, se atrapalhando, tendo que dominar, tendo que sofrer, e isso eu acho legal.
Muito bem. Bom, aí o Hamilton fez a pole, como você bem lembrou, 9 poles, né, na Hungria. Ele vai muito bem na Hungria, né? É a pista dele, né? Seria, né? Hungria e Canadá, né? Seriam as pistas do Hamilton, assim, né? Que ele vai melhor, né? Que ele anda bem, assim. Mas aí veio a corrida no domingo, né? Todo mundo foi lá, falou, pô, vamos assistir a corrida aqui, vai dar uma briguinha legal, igual de 2021. Mas não durou nenhuma curva, né? Que aí o Hamilton na arrancada já não largou tão bem, o Verstappen tomou por dentro. O Hamilton ainda perdeu posição para as duas McLaren, ficou para trás e não conseguiu chegar, né? Adalto, eu vi você falando que o Hamilton podia ter segurado mais o Verstappen, ele podia ter tomado a frente. Eu, respeitosamente, eu discordo de Vossa Senhoria. Eu acho também. Que o Hamilton não poderia ter feito isso porque ele largou mal. É simples assim. Ele, o Verstappen também largou melhor. Quando ele chegou para o lado, o Verstappen já estava lá. Aí não tinha mais o que fazer.
Ele vai discordar dele mesmo, quer ver? Eu senti isso.
Vou discordar de mim mesmo.
É isso.
Revendo depois, o Hamilton foi para cima do...
Foi.
Só que ele já estava lá. Porque ele deu... Na verdade, na largada, ele teve uma reação rápida. Ele teve a reação rápida. Pode ver, quando você vê a largada, está em câmera lenta, ele, logo que o farol apaga, ele tem a reação mais rápida de todos. Só que ele patina. Nessa patinada, ele derrapa, né? E aí o Verstappen consegue pôr meio do lado aqui. Hamilton até tentou apertar, mas se ele apertasse mais, né? Como eu falei falando hoje com o Dudu, ia bater. Né?
É.
Porque não tem como ali. Tem um muro ali, né? Eles iam
no
bater.
Schumacher e Rubinho. Ah, faz igual Schumacher e Rubinho.
Se ele fosse fazer ali Schumacher e Rubinho, talvez
ia jogar na grama. Que isso.
Eles iam bater, provavelmente ia sair os dois da corrida.
É.
E o Dudu falou que a Red Bull não é adversário. Eles nem pensam na Red Bull.
Uhum.
Eles pensam nos outros.
Mas eu não acho que o problema foi esse. Eu acho que o problema é o seguinte: você largou. Se você não conseguiu tomar a frente do seu adversário, seja do lado de dentro ou do lado de fora, já era, meu amigo. Esquece. Ainda mais se for o Verstappen, que normalmente já acha espaço até onde não tem, esquece. Foi isso que aconteceu. O Hamilton largou, patinou, na hora que ele veio para dentro, que é o movimento natural, o Verstappen já estava lá. Aí vai bater também na primeira...
E não dava para ele entrar atrás do Verstappen, não sei se você reparou, porque ele podia ter tentado entrar atrás do Verstappen.
Mas o Verstappen espalhou, né?
Eu acho que a ideia dele, quando ele viu que o Verstappen estava do lado e não dava para ele espremer, ele entrar atrás do Verstappen ali. Para não perder a segunda posição, pelo menos. Mas se ele fizesse, já tinha uma McLaren ali.
Sim.
Tinha o Norris por fora e tinha o Piastri por dentro, Piastri. Já estava ali. Então ele ficou ensanduichado ali. Uhum. Aí o Vespa deu aquela espalhada que todo piloto dá mesmo, não tem como. Né?
Uhum.
E aí ele se ferrou, né? Aí ele se ferrou, perdeu a posição. E aí ele foi bonzinho demais na curva 3. Onde ele não espalhou para cima do Piastri ali, né? Do Norris.
Do Norris.
Ele não espalhou para cima do Norris, deu pista para o Norris ultrapassar assim com tranquilidade, né? Diferente depois do Pérez, que jogou o Piastri totalmente para fora da pista ali, né? E não aconteceu nem uma advertência, nada. Mas ele deu espaço e aí ficou em quarto e aí acabou. Aí ficou... Depois o Pérez, né, foi chegando e foi isso.
Foi isso, né, Fábio Campos? Foi isso, né? A corrida foi isso. Isso que nós descrevemos aqui para você agora foi a corrida. É o grande tema.
Então, obrigado, valeu, até a próxima. Isso.
Muito obrigado
a
vocês encerrando esse nosso programa. Depois nós temos explicações, porque como o Hamilton fez agora, por que a Red Bull anda tão... Andou tão mais na corrida do que na classificação. Tudo isso
nós
tem
vamos
explicação.
Falar da Red Bull.
A gente teve na Inglaterra, Bruno, a graça da corrida na largada. Né? E aí, na Hungria, o fim da corrida na largada. Né? O fim da graça da corrida na largada. Você vê a diferença, né? Porque a expectativa de que poderia acontecer alguma coisa. Verstappen largando no lado sujo. Norris que larga bem, largando em terceiro. Se bota ali uma McLaren entre os dois, será que isso poderia fazer alguma coisa? Muita gente, eu me incluo, né, vendo o qualifying como foi, pensou que podia dar jogo. E não deu jogo nenhum. Aí você chega numa pista que não tem reta, não tem grandes retas, não tem curva de alto, os caras botam 33 segundos. Né? Das mais acachapantes. Mas só para ficar na largada, é impressionante, né, Bruno, assim, não tinha o que o Hamilton fazer depois da segunda fase da largada, como os engenheiros chamam, né? A segunda fase ali, depois que o carro anda os primeiros metros e aí ele começa a perder. E a espalhada, que é uma espalhada, faz parte, né? Eu acho que essa espalhada é diferente das espalhadas que jogam o cara para fora da pista. Eu tendo a não bater muita palma para essas que jogam o cara para fora da pista. Essa do Verstappen nem foi desse tipo, né? Foi aquela espalhada de tirar o cara do seu encalço. Uhum. Você tira o cara do seu pé com essa espalhada. Só que essa espalhada tirou o Hamilton da corrida. Porque acabou com a corrida do Hamilton. A corrida do Hamilton acabou na espalhada. Que eu repito, é legítima, faz totalmente parte do jogo, essa daí. Mas a corrida do Hamilton foi definida ali. Porque perde a posição para as McLaren, não recupera. Então é interessante, né? Como um movimento que é justamente para... Cara, sai do meu pé... Não só tirou do pé, mas tirou da corrida. Acontece, faz parte do jogo. É absolutamente, absolutamente natural, né?
Nada que ele não teria feito também, né? Se não fosse...
Não, o Hamilton até depois recuperou a posição do Piastri, que ele perdeu ali também, né?
No final, né?
No final. Mas, em compensação, o Pérez ultrapassou, né? Então, deu na mesma.
Já que você falou do Piastri, esse Piastri é diferenciado, hein? Esse cara é diferenciado, hein? Ó, eu não sei ainda, né? Provavelmente em alguma quinta-feira a gente vai receber alguma pergunta de alguém querendo saber em qual prateleira que a gente coloca o Piá. Eu não sei.
Não, o moleque é muito bom.
Não dá para saber ainda, mas é bom, hein? Que o cara largar ali no meio daqueles caras todos, ainda andar em segundo do jeito que ele andou no início da corrida ali com segurança, né? Sem errar nada.
E você vê que o Norris só ultrapassou aí no box.
No box.
Não foi na pista, só no box. Né? Então, mas depois também abriu bem, mas não conseguiu ultrapassar, né? Então, o moleque é muito bom mesmo, ele é muito bom. Não tem dúvida nenhuma. Quem tiver dúvida é louco. O cara é muito bom.
Muito bom. E ainda primeira vez na largada?
Só rapidinho, é a primeira vez que um piloto consegue, um estreante consegue dois top 5 seguidos desde 2007. 2007, 2008.
Quem foi em 2007 que conseguiu esse?
Oi?
Não, quem foi esse de 2007 que conseguiu? Seria o Hamilton?
O Hamilton conseguiu o pódio nas duas primeiras corridas da vida dele.
Só isso.
Não, o Kovalainen também, mas o Kovalainen foi na McLaren. É a estatística na McLaren, o Kovalainen também consegue, em 2008. Mas desde essa época, um cara fazer dois top 5 no ano de estreia. Agora, o interessante é eu preciso melhorar dele, né? No final da prova, ele falou, cara, perguntaram pra ele, né, bom, mas a estratégia da McLaren te prejudicou? Não foi pra prejudicar, foi pra cobrir o Hamilton. Você vê a sequência certinha de parada, Hamilton na 16, Norris na 17 e o Piastri na 18. Um pra cobrir o outro, porque é uma corrida que o undercut estava muito poderoso. Desgasta pneu, o undercut é muito poderoso. E o Norris falou, cara, é assim, aconteceu, mas eu preciso melhorar com o pneu duro. Realmente eu não tive o ritmo necessário, independente da posição que eu tivesse. Então é
muito bom.
É interessante, o garoto sabe que tem que trabalhar também ainda, embora tenha um começo muito bom.
Ele é inteligente, toda vez largada, que ele vai dar entrevista, ele só fala coisa pertinente.
Sim.
Né? Ele não joga as coisas no ar, ele só sempre fala coisa pertinente. Vai longe esse moleque. Se tiver carro, um dia vai ser campeão fácil.
E na largada tivemos também uma bela lambança do Joe, né? Que ficou, né, meio parado ali, depois arrancou, aí depois parece que esqueceu de frear, bateu na traseira do Ricardo, aí fez um strike nas duas Alpine, né? Que coisa, hein?
No seco, o Bottas, quando fez isso no molhado, ainda tava molhado, mas no seco foi dose, hein? Foi a melhor posição de largada dele.
Então, parece que o cara fica meio perdido de largar lá na frente.
Ele tá muito emocionado. E aí bateu na galera. O Ricardo deu uma sorte de não sair da corrida ali. Porque foi ele que foi o acertado. Ele foi acertado
né? Mas quem acabou com a corrida mesmo foram as Alpine, que as duas ficaram.
As duas,
fora, né?
As duas.
Agora, a briga que tinha Alpine e McLaren, acho que nem existe mais, né, Fábio? Acho que agora já acabou, né? McLaren já foi embora, né?
Bruno, eu sinceramente, eu acho que se continuar dessa maneira, e eu ainda acho que tem ressalvas na McLaren, embora tenha mostrado a versatilidade do carro, que eu não esperava, mas ainda tem uma questão das curvas da Hungria, que depois eu entro. Eu acho, Bruno, se continuarem nessa toada, vão buscar a Ferrari ou a Aston Martin. Vão buscar a Ferrari ou a Aston Martin nos construtores. Você vai falar, pô, mas tá 80 de diferença? Mas a metade do campeonato virou agora, acabou de virar. 58 pontos nas últimas corridas contra 13 da Ferrari. 58-13, cara. A McLaren chegou na Áustria com 17 pontos. Ela tem 5 vezes mais do que isso já. Ela quintuplicou a sua pontuação em 3 corridas. Então, Bruno... Eu ainda acho que vão ter altos e baixos, porque a questão das curvas de baixo não foi esclarecida, depois eu falo mais sobre isso, mas o progresso é muito real, e tem dois pilotos bons, né? E vai ensinar para Alpine e para Aston Martin.
Então, que eu queria falar, né? Você pegar os rivais, né? Vamos pegar os rivais. A Alpine tem dois pilotos de médio para baixo, Médio para baixo. A Ferrari tem até dois pilotos bons, mas a Ferrari hoje é uma equipe de sétimo lugar, oitavo, no máximo, estourando. Né?
Mas daí não é culpa dos pilotos.
Não é culpa dos pilotos. Eu estou falando culpa da equipe. E a Aston Martin só tem um piloto, né? E mesmo assim está caindo, né? Agora
está caindo, caiu bem. Nessa pista, então, para mim foi uma decepção total. Porque eu achava que seria a última chance do Alonso fazer alguma coisa, olhando todas as pistas, seria essa. É lógico, provavelmente a Aston Martin ainda vai atualizar mais o carro, pode ser até que volte, né? Tá esse jogo desde o começo, fora a Red Bull, as outras estão, né, se embolando toda hora. Cada hora uma está melhor que a outra, não pode acontecer. Mas, assim, se continuar nessa toada aí, acabou as chances da Aston Martin de alguma coisa, né? O Alonso bem ruim, pôs a culpa nos pneus, né?
É, falou que os pneus não os novos pneus atrapalharam a Aston Martin.
Falou, né, pra ele que atrapalhou a Aston Martin e a Red Bull, ele falou. Atrapalhou nós e a Red Bull.
Sábado.
Imagina
falou
se não tivesse.
Atrapalhou a Red Bull. A Red Bull
imagina vai se não tivesse atrapalhado, hein? Eles punham uma volta em todo mundo, pô.
É, essa não colou. Inclusive o Tom McCullough da Aston Martin e o Mike Crack disseram que não. Não identificam diferença no pneu.
Ó, Alonso, Alonso começando, a problema. Quero ver. Eu falei isso aqui no começo do ano. Se for tudo bem com o desempenho, vai ser tudo lindo, entendeu? Aí vai ter aquela pataquada lá da Espanha. Ai, não vou passar aqui porque eu não vou concorrer. Se começar a cair de desempenho, aí vocês vão ver o Alonso mostrar as garrinhas dele. Esse humor maravilhoso dele vai acabar rapidinho, né? É. Agora, a McLaren parece consistente, né? O crescimento da McLaren, como o Fábio falou aí. E, claro, né, são duas corridas e tal, mas é que são duas corridas em pistas completamente diferentes. Né?
Completamente diferentes. Né? É. E eles não esperavam esse desempenho aí, né? O Norris falou depois lá depois da última corrida em Silverstone, né? Foi Silverstone. Falou, não, sim. A gente, em curva de baixo, ainda tá horrível. Como tem um monte de curva de baixo lá na Hungria... Né? Você fala, bom, não vai, não então tem. Na Hungria não vai repetir essa performance.
Você sabe que não tem muita curva de baixa na Hungria? Se você parar para pensar? Essa é uma reflexão que eu fiz. Mas enfim, pode terminar a falar da McLaren, depois eu quero falar do circuito da Hungria. Mas eu interrompi, pode continuar.
Não, é um circuito travado, não tem dúvida.
Isso sem dúvida.
Tem várias curvas de baixa, a curva 1 já é de baixa, depois lá embaixo você tem curvas de média e de baixa... Em sequência, e depois você tem a última curva, que também é uma curva de baixa, a penúltima curva e a última. Sim, a última curva também baixa. É de baixa. É de média, baixa, vai, a última curva.
Baixa é a buzz stop.
É a última. Hã? A buzz stop
baixa
é super...
Baixa a buzz stop. A La Russe, essas que a gente vai ver nesse final de semana são de baixa. Essas da Hungria...
A curva 1 também é um cotovelo.
São de.
Mas não, essas fala não, aí o que você quer falar, pô. Não tô entendendo nada. O que você quer falar do circuito da Hungria que não é de baixa? Deixa eu entender.
O André Stella disse que, quando ele falou, me deu um estalo, ele falou assim: gente, a pista é travada. Mas as curvas não são de baixa. Se você analisar curva por curva. E na hora que ele falou isso, eu falei, cara, a gente carrega uns conceitos, as pessoas falam, né? As pessoas gostam de falar que é Mônaco sem muro, cara. Ele tem razão, é o atualizar o software que eu estou fazendo, eu estou atualizando o meu software. Porque vamos lá, a curva 1 não é de baixa, a curva 2 não é, a curva 3 nem se fala.
A curva 1 é, Fábio.
Aceleração.
Eu acho que...
Curva 1 é de média, é de média.
Curva de média é cotovelo.
Curva de baixa, mas o raio dela é maior. Curva de baixa, é, como eu falei, é a La Source, é a... Você pode falar que é de média para baixa, mas não é uma curva de primeira marcha. E as outras, e aí você vai seguindo o circuito, a curva 4 lá em cima... É rápida, a curva 5 é média, aí você chega no ponto que eu acho de mais baixa velocidade, que é a chicane 6 e 7, que é a direita e esquerda, aí você vai para 8 e a 9, você já está um pouquinho mais rápido, a 10 e a 11 é a chicane rápida, né, que levam para a parte final, e as três curvas são curvas médias, média de velocidade. Então o André Stella, na hora que ele falou isso, ele falou, gente, vocês ficam falando que o circuito é travado? Ele é travado, ele é mesmo. Mas as curvas não são tão de baixo como se pensa nesses carros novos. Porque aí é que tá. Os carros, não só os carros de 2022, 2023, mas os últimos carros mais recentes, eles vão ficando tão rápido em curva que é mais ou menos o que aconteceu com Silverstone. Silverstone virou uma pista de reta porque os caras fazem um monte de curva de pé embaixo. E um pouquinho aconteceu com o Hungria, eu concordo plenamente, e a fala do André Stella me deu esse estalo. É um circuito travado? É um circuito travado. Mas se você parar para pensar, comparar com o Mônaco... Com as curvas de Mônaco, com as curvas de Singapura,
aqui também,
não são tão lentas. Não são tão lentas.
Não, é que comparar com o Mônaco também é sacanagem, né?
É,
não é igual o Mônaco. Mas eu não sei.
O Fábio já foi no extremo, falam, né?
que é Mônaco com muro. As pessoas falam.
Mas as pessoas falam qualquer coisa.
As pessoas falam,
É.
Quem tem boca,
mas eu sei. Quebrar esse conceito. Eu acho legal Estela. Quebrar esses conceitos, entendeu?
Não sei se eu concordo com o André Estela. Eu preciso também.
Dá uma olhadinha com a câmera on board, cara. Dá uma olhadinha com a câmera.
Se entrar na Apple Store lá e baixar o software para ver se vai atualizar, para ver se eu acho que é média velocidade também.
É. Dá uma olhada. A curva 1 para mim é de baixa. A curva abaixo de 150 na Fórmula 1 é a curva de baixa. De 150 a 200 é de média, acima de 200 é de alta. Você tem várias curvas lá que são abaixo de 150. Até a última curva, você até. Se você. Se você fizer da maneira convencional, ela é uma curva de baixa também.
Né? Ah, não acho.
Curva de baixa até.
Não, a última curva
também. Cotovelo, abaixo de 150. As
olha
duas,
como ele
a
sai 6
a 7 também são abaixo de 150.
A 6 a 7 é o que eu falei, são as mais lentas do circuito. Mas a partir daí. É porque eu não estou definindo se essa velocidade vira baixa. Eu tô indo no visual. A última curva, o raio dela é muito longo. Apesar dela ser 180, né? Como outras são. Mas o raio dela é muito longo. O cara ele não bota o pé no freio com essa força toda. Tanto que não é uma pista que usa tanto freio, também não tem tanta reta. Mas enfim. Esse é o pensamento que eu
queria colocar. Não tem a menor importância também, né?
Se não, tem por causa da McLaren. Ela tem por causa da McLaren. Porque a McLaren em curva de baixa é que é o problema. Então talvez a gente não tenha visto ainda a McLaren sentir o problema que ela mesma falou. Agora voltando para o que o Adalto falou. A própria McLaren disse, olha, nós estamos surpresos com o que a gente fez na Hungria. E aí o André Estela deu essa entrevista. Eu achei muito interessante.
Sim.
Talvez essa entrevista do André Estela foi para justificar o bom desempenho que nem eles esperavam, né? Não sei.
Sim, justifica, mas justifica bem.
Pode ser. Tá. Mas eu quando fiz o vídeo de sexta-feira, falei da pista curva por curva. Para mim, tem 5 curvas de baixa nessa pista. 3 curvas de média, nenhuma de alta. Uma de alta, que é aquela, que é justamente a 4.
A 4, a 11 também, né?
A 11 não chega a ser de alta. Eles chegam lá muito rápido, mas eles dão uma puta freadão para fazer a 11, não dão?
Não, a 11 é a última perna daquela chicane esquerda e direita. É onde tem os track limits, né? Que os pilotos respeitaram. Olha, os pilotos respeitaram os track limits. Vê que não é possível, né? Mas enfim.
A 11 não é a antepenúltima curva?
Não. A última é 14, a penúltima é 13, a 12 é a antepenúltima. A 11 é a que traz naquela retinha.
É verdade. A 11 é a 11.
Falável. Circuito que não tem nome na curva também é um drama. Né?
4 e 11, tá certo. 4 e 11. 4 e 11 são curvas. Vai, A 4 é uma curva de alta, a 11 também. Só, a 4 é a mais legal, né? Porque eles vêm num mó pau ali, só dão uma tiradinha de pé, né? Põe a esquerda, puta curva legal de fazer.
Uhum. Cega, né?
Mas eu não sei, não. Eu achei
Você sabe o que eu penso, Adalto? No Spa, a Buzz Stop e a La Source. Nós não vamos ter nenhum, nós não temos nenhuma na Hungria nesse nível. É interessante, cara. É interessante para pensar, entendeu?
Interessante.
A curva 1.
É, La Source é 1. Isso. A Buzz Stop é a última
e
a La
Source. É igualzinha a curva 1 da Hungria.
A La Source de Spa? Igual a da Hungria?
Lógico. Não.
Muito mais lenta. Muito mais lenta. Mais lenta.
Olha a câmera. Um cotovelo.
O raio é
diferente. Eu queria ver as velocidades.
Vamos ver as velocidades.
Vamos falar da Red Bull, né? O seu domínio maravilhoso, né? O seu mais um passeio do seu Verstappen, né? Botou 33 segundos na concorrência. A Red Bull agora tem um recorde de vitória. Eu nem sei falar como que é esse recorde. São 22 vitórias. Não, 12 vitórias.
12 vitórias seguidas.
Como é que é?
12 vitórias seguidas.
Isso, que é o recorde aí.
São as 11 corridas normais e mais a corrida curta.
A corrida curta.
Não. As 11 normais e mais a Abu Dhabi do ano passado.
Mas a Abu Dhabi do
ano passado. Eles não estão contando a corrida curta?
Não conta a curta.
Não,
se contasse, piorava. Se contasse, piorava. Que é o recorde que bateu da McLaren, né? Lá de 88 e tarará e pororó, que tinha
rodado. Mas 88 não foi na mesma temporada da McLaren?
Sim.
11 na mesma temporada. Mas 11 era 11 seguidos, o recorde ninguém nunca fez. A McLaren, a Red Bull, agora faz 12 seguidas, mas ela puxa Abu Dhabi 2022.
Não, é isso que eu tô falando.
É que a McLaren ganhou.
Então, A McLaren ainda tem o recorde, porque o dela foi em 88, não teve uma corrida do ano anterior, nenhuma corrida do ano posterior, foi
não,
no,
é porque
no
o recorde
mesmo,
que o
no
Bruno tá
mesmo
falando.
ano.
É, não,
O recorde que o
recorde
Bruno
que
tá
o Bruno
falando
tá
não era o
contando é
mesmo ano.
temporada.
O recorde que o Bruno tá falando é de corridas seguidas,
Não.
independente
Dependendo
do
da
ano.
temporada.
Ah, tá, tudo bem.
Ninguém nunca venceu 12 seguidas. É a primeira vez que
É,
alguém vence 12 seguidas.
isso. Mas pode ficar tranquilo que vai ser na mesma temporada
Não, vai
também, aí
ser.
a Red Bull vai lá e vai
Vai
ser.
ser mais de.
Pessoal, vocês
Vai
estão.
ser 20, vai mais.
Não fica ansioso, não. Está muito ansioso.
Agora,
Aliás,
antes do.
vocês dois prometeram para a gente, porque a gente não entende nada, né? Eu sou o leigo aqui e tal. Aí vocês prometeram para a gente que, olha, o
O amor dele é
lugar
impressionante hoje.
para a gente ter competição é na Hungria. Vocês vão ver que a Red Bull lá vai passar dificuldade e tal, não sei o que, taraná. E aí vai o Verstappen e ganha com 33 segundos. Aliás, o número até é interessante, né? 33 segundos. O Verstappen costumava usar o número 33 antes dele engatar essa sequência aí com o número 1, que
E
sabe Deus
ele tem
quando que vai acontecer.
44 vitórias agora, viu, Bruno?
Ele tem 44 vitórias, que é o número do Hamilton, e ganhou com 33 segundos, que era o antigo número dele,
E ele
né?
deu uma cutucada no Hamilton. Ele falou que quer sair logo dos 44.
É, quer
Daqui
sair,
a
é,
5 dias ele
mas
sai.
daqui 5 dias, né? Pois é. É. E aí, Adalto, tá legal isso daí? Tá bacana? Tá interessante? Tá assim, excitante para
Não,
quem assiste?
francamente,
Não.
eu sou bastante honesto, não, né? Essa corrida foi a pior audiência da televisão no Brasil de todos os tempos. Não tá, não tá. É, porque você não tem a disputa, né, pela vitória. O Pérez não é capaz de disputar a vitória com o Verstappen, a diferença entre eles é muito grande, né? E não tem outro carro capaz de chegar perto também, principalmente em corrida, né? Pole eles não, algumas vezes eles não fazem, mas na
Não
corrida é
faz
um
falta, né?
passeio assim, muito grande, né? Então, duas coisas aí que acho que a gente pode aproveitar e falar até da Hungria, a diferença muito grande da classificação para a corrida, se deve, pelo menos ao que o Dudi disse, e eu publiquei hoje, a dois fatores. Primeiro que é o carro que melhor cuida dos pneus, cuida muito bem dos pneus. Então, todos os outros superaquecem e o deles não superaquece. Eles têm tanta reta. Eles são tão bons de reta que eles se deram ao luxo de fazer aberturas de tomadas de ar enormes, que prejudica a aerodinâmica, dá mais arrasto no carro, perde em reta, para poder refrigerar o motor e não ter que tirar, não ter que limitar o pé na corrida, como os outros tiveram que fazer. Tiveram
É
que
o cooling que eu
limitar.
falei no começo do programa, exatamente isso. O cooling significa refrigeração,
Isso,
isso, exatamente.
isso, isso. Então, quer dizer, fica difícil, entendeu? Fica difícil. Então, se tivesse, não precisaria. Mas é mérito deles, né? Não, não tira o mérito deles, é
É,
mérito.
claro.
Eles estão dentro do regulamento, eles têm um super carro, têm um super piloto. É mérito, não é isso. O problema não é esse. O problema é que não tem outro para disputar. Então, como né, a gente gosta de ver disputa, né? E principalmente a disputa pelo primeiro lugar. Eu sempre falo, eu gosto de ver disputa em qualquer lugar. Mas pelo primeiro lugar é evidente que é mais legal do que nos outros. E a gente não tem, e não tem perspectiva de ter. Aí que tá.
Aí que
Né?
tá. Aí que tá.
No médio prazo, no curto prazo não tem perspectiva e nem no médio prazo, entendeu? Então é só a longo prazo que a gente tem. Então, aí isso é que eu acho chato, entendeu? Podia ser qualquer piloto, o Norris, o Hamilton, qualquer um, né? Falam aí, qualquer um piloto ganhando todas, sem disputa, fica meio sem graça, entendeu? Fica, né? Porque as pessoas já ligam a TV para ver a corrida, meio que já sabendo quem vai ganhar, vamos ver quem vai ser o segundo. Eu já tô vendo corrida assim. Né? Desde faz tempo já. Já umas 5 corridas que eu tô vendo assim. Vamos ver quem é que vai ser o segundo. Né? O Pérez está ajudando também, não andando nada. Então, pelo menos tem disputa pelo segundo lugar. Né? Mas não é a mesma coisa que ter disputa pela vitória, não é? Mas é o que temos para hoje sobre o Bruno Aleixo. Não adianta. É isso aí. Enquanto os caras não conseguirem O carro tem muitas qualidades, né? Então tem mais qualidades do que a gente imaginou, entendeu? O assoalho, vai, tudo bem, pode ser que seja a maior qualidade que proporciona essas outras qualidades, mas o carro é cheio de qualidades, né? Então não é que eles têm o melhor assoalho, tem mais downforce, acabou. Não, eles têm mais downforce, eles cuidam melhor do pneu, eles têm mais saída de curva, eles têm mais reta, eles têm mais tudo, entendeu? Então não, fica difícil realmente. Os outros estão meio perdidos aí, parece. A gente, lógico que eles não estão perdidos, né? São os melhores engenheiros, tudo, mas perto da Red Bull, os outros estão parecendo uns patetas, assim, né? Eles parecem perdidos, eles não estão perdidos, simplesmente é isso que eles têm de melhor para oferecer por enquanto, entendeu? A Red Bull tem um cara que e ninguém tem. O Adrian Newey é um cara que ninguém tem, é um cara que manja muito disso, de efeito solo, e conseguiu, a partir do assoalho, ele conseguiu colocar um monte de qualidades no carro que os outros não têm, nem tem condição de ter, enquanto não tiveram um super assoalho como tem a Red Bull.
Há um certo, Fábio Campos, há um certo conformismo no ar que me incomoda bastante, assim.
Gosto.
Fala. Os caras das equipes que o Adalto está citando aí, meio que já desde o início do ano, então com esse discurso de, olha, Red Bull a gente não vai pegar mesmo, então vamos brigar aqui para ser segundo e tal. Esse conformismo, que é natural, porque os caras sabem que não vai pegar mesmo.
Não vai, Bruno, por causa do chassi, não vai.
Isso, mas esse conformismo é o que mais me dá desânimo de pensar que se os caras estão desanimados desse jeito agora, é porque isso aí vai para mais uns 5 anos aí de Red Bull ganhando tudo, né?
Isso eu acho um exagero.
Como que a gente vai aguentar isso, Fábio Campos?
Não, calma, Bruno, que vem 2026, que é uma chacoalhada em tudo, né?
Ah, tá bom.
Não, vocês estão muito pessimistas. Eu não sou pessimista assim, não.
Eu não disse pessimismo, eu estou só falando um fato. Em 2026, há um reset nas regras.
Sim.
Motor, outro carro aerodinamicamente falando. Então, eu só estou falando assim, não é 5 anos garantido. Eu concordo com você. Se não mudar nada, vai ser muito difícil pegar. Como eu falei na abertura, não é dizer que é impossível. Isso não é ser pessimista nem otimista, é ser realista. É olhar o tamanho do buraco. O tamanho do buraco, inclusive eu falava sobre isso ontem, o tamanho do buraco cabe uma equipe em segundo ali também isolada das outras, que seria o pior dos cenários. Mas até isso é possível, né? Uma equipe acha bem ali, fica em segundo e não, nem pega a Red Bull e nem a pega. É claro que estou dizendo que isso vai acontecer, mas o tamanho da distância cabe isso.
Cabe mesmo.
Dizendo, o tamanho da distância cabe isso. Cabe um Fórmula 1,5, já que o Toto Wolff fala que é Fórmula 1 versus Fórmula 2, cabe um Fórmula 1,5, 1,5 ali no meio. Agora,
cabe o Fórmula 1 do Brad Pitt no meio ali.
Fórmula 1 do Brad Pitt é Fórmula 2,5, né? Porque ele é a Fórmula 2 adaptada. Mas enfim, Bruno, a questão do sábado para o domingo, só para esclarecer isso também, antes dessa questão do domínio, é muito interessante, né? Porque eu fui atrás dessa questão, também fiz essa apuração de dados, falei sobre ela ontem, essa questão do cooling, né? Do abrir aerodinamicamente e fechar. A Mercedes fechou. Tem menos, isso claro que eu não estou falando da minha cabeça, gente que estava lá e viu e relatou. Quando você vê imagens do carro, às vezes de lado, você vê uma como se fossem umas frestinhas assim na saída do motor. Cada equipe posiciona num lugar, né? Mas você vê essas aberturas para refrigeração. E na Hungria, elas são muito importantes, por causa dessa questão calor versus frio, ou super calor versus menos calor. E a Red Bull abriu. A Mercedes fechou. Há até quem diga que você via 5 na Red Bull, 5 frestas e 2 só na Mercedes, sendo que cada uma é de um jeito, de um tamanho, cada uma num lugar do carro. Aí olha que coisa interessante isso, Bruno. Quando você faz isso, você consegue ganhar na corrida, mas você perde na volta rápida. Porque volta rápida você não tem problema de resfriamento de motor, você tem de pneu, mas de motor não. Então quando você fecha, você pode soltar o motor e vai. Aí você explica um pouco da volta do Hamilton, da pole do Hamilton. Embora teve aquilo que eu falei, né? O Verstappen, se ele melhora a segunda volta dele, ele é pole, não conseguiu melhorar. Só que quando você chega na corrida, essas propriedades se invertem. Quem tá com o carro mais fechado aerodinamicamente, acaba sendo prejudicado. Tanto que tem um rádio do Hamilton na corrida que desenha isso. Tem um rádio que o Hamilton fala, que vocês fizeram alguma coisa no motor? O que, que é isso que tá mais lento? Mexeu no power? Ele fala até a palavra power, se não me engano. E o engenheiro responde para ele, não, são questões de cooling. É questão de resfriamento. Sim, então você tem que pagar...
Limitaram, OP.
Você tem que matar... Pois é, isso que eu estou dizendo. Você tem que pagar com o motor essa conta. A Red Bull não precisou. E aí, Bruno, eu fui atrás. Olha que dado interessante. O speed trap, né, o ponto de velocidade mais rápida, no qualifying. Olha como a Red Bull fez, digamos assim, tem sentido. O que, que a gente tem esse ano de speed trap, né, de velocidade mais alta? A Red Bull lá em cima e a Mercedes ali, às vezes no meio, às vezes lá embaixo. Olha as duas velocidades máximas de Hamilton e Verstappen no qualifying. Hamilton, 304.9 no final da reta. Verstappen, 304.9. Eles tinham as mesmas velocidades. Ou seja, você vê aí uma característica diferente da Red Bull, que não pegou ali a velocidade total, a tal da velocidade reta. E aí, quando você vai para a corrida, o que foi bom no qualifying passa a ser ruim. Né? O carro fechado, você tem que trazer no motor. A Red Bull não. A Red Bull, com essa questão do pneu, que o Adalto falou, que na Hungria é muito importante, por isso que a gente viu um monte de undercut, cara, para antes, salta, aí o Norris salta o Piastri, o Pérez salta o Hamilton, tudo no undercut, o Ricardo saltou um monte de gente, depois falar do Ricardo rapidinho, mas o Ricardo saltou um monte de gente no undercut, porque casou essas duas coisas, poupou o pneu e fez o acerto aerodinâmico correto. Estavam tranquilos no qualifying, enquanto nós todos, eu me incluo, pensando, pô, será que a Red Bull tá perdida? Será que a Red Bull não se achou? Aquela questão igual sprint, pouco treino, não mapeou.
Programado.
Os caras sabiam. Claro, não é que os caras esperavam que o Hamilton fosse fazer a porra, deixa o Hamilton, não é isso. Se eu repito mais uma vez, se o Verstappen melhora o tempo na segunda volta, que é super natural, ele fazia pole. Mas esse jogo é muito interessante. Agora, sobre o domínio, que eu já tô sendo xingado, é legal porque eu já tô sendo xingado. Porque falei sobre isso ontem, já tem gente lá no... Logo hoje já tem gente lá, jornalista perseguidor, jornalista de Araque.
Prepare-se, que agora é aquele momento em que a gente toma pedrada. Mas
momento pedrada. Momento pedrada. Não tem problema nenhum o Verstappen ganhar todas as corridas, desde que a gente não saiba que o Verstappen vai ganhar todas as corridas. Aí as pessoas vão me atacar e falam, ah, mas olha o futebol, quando contrata o melhor técnico, vocês não ficam reclamando. Não é isso. Porque no futebol, na Copa do Mundo, você não sabe quem vai ser campeão. Você tem os favoritíssimos, mas você não sabe quem vai ser campeão na Copa do Mundo. Na Liga dos Campeões da Europa, você tem os favoritíssimos, mas você não sabe quem vai ser campeão. Você não começa a NBA sabendo quem vai ser campeão. Você não começa, eu acredito, a NFL já sabendo quem vai ser campeão. A Fórmula 1, você já sabe quem vai ganhar a corrida. Você já sabe. A Red Bull, as pessoas perguntam, Red Bull pode ganhar todos os grandes prêmios do ano? Eu ainda acho difícil, mas o que eu posso dizer é que a Red Bull só perde pela própria. Ela só vai perder uma corrida esse ano se ela perder para ela mesma. Uma roda. Além de tudo, o requinte de crueldade, os caras ainda vão fazer um pit stop de 1,98, cara.
1,98. Então, hoje a gente recebeu uma figurinha, né? Os 6 pit stops mais rápidos da história, né? Acho que dos 6, 5 são da Red Bull.
Não sabia disso.
Não, além de tudo, ainda tem isso, né?
Gostei do requinte de crueldade.
Requinte de crueldade, porque na Hungria você está metendo 33 segundos. Gente, a volta mais rápida, fui atrás desses dados também. A volta mais rápida do Verstappen foi na volta 53. A segunda melhor volta da corrida foi do Hamilton na volta 54. Ou seja, condição de pista igualzinho. Vocês viram a diferença? Um segundo.
Um segundo. Foi um segundo.
Para o terceiro? Para o terceiro, 1,6. Cara, é outra categoria. Isso não se busca com uma mera evolução. É isso que eu estou dizendo. Repito, não estou falando que não vai acontecer no ano que vem. Não estou cravando. Só estou fazendo a análise que eu considero jornalisticamente a mais correta. Você não busca isso em atualização normal. Você só busca isso tirando o tal coelho na cartola. E a única coisa que eu divirjo do Adalto no comentário dele é, para mim, estão perdidas sim. Mercedes, Ferrari, estão perdidas. Porque você vê, uma não sabe o caminho, a outra atualiza, não sabe direito, a outra não consegue curar o negócio do pneu, a outra no meio da pré-temporada fala, não, o carro não era esse, vamos para outro lado, agora vamos olhar para a McLaren. Hoje a Mercedes virou uma equipe que persegue outras, né? Era uma equipe que ditava tendências, hoje ela é uma equipe que fica ali, qual nós vamos copiar? Pelo menos
é só a McLaren que eu acho que não, porque a McLaren é meio franco atiradora, né? Esse cara estava em último lá agora, então para eles qualquer coisa né, é festa.
Não. O salto da McLaren, a McLaren, pra mim, ela meio que nesse momento rouba da Aston Martin o título de grande surpresa de 2023. A grande surpresa, a surpresa mais bonita de 2023 é a McLaren. É muito bacana. E você vê os dois pilotos, né? Os dois sobem. Então, assim, tem um trabalho ali. Eu não estou convencido ainda de que é a segunda força, como muita gente tem falado. E isso eu ainda não me convenci. Agora, que o carro é muito bom, que o carro está ali na meiuca da frente, isso não tem a menor dúvida. Não tem a menor dúvida. Até porque esse Lando Norris é... Vamos desculpar, né? Vocês elogiaram o Piastri, eu concordo. Agora, esse Lando Norris é aquilo, né? O cara tem uma média de um pódio por ano, de 2020 para cá. No mínimo, um pódio por ano o cara consegue. Dos últimos 11 pódios da McLaren, ele tem 8.
O cara é um monstro. Eu no sábado eu vi as onboards dos três horrível. Eu vi 4 onboards. Eu vi a do Verstappen e do Hamilton, né? Porque eu queria entender como é que aconteceu ali. Vi do Norris e vi de mais um. Foi do japonês. Tsunoda. Porque eu também quis entender o que aconteceu com o Tsunoda.
Por que não foi ver do Ricardo, então, que botou tempo nele na classificação?
Então, porque aí ia demorar muito, né? Porque até você achar, colocar lá na volta certa, demora pra caramba, né? E aí o vídeo ia sair muito tarde. Então eu só vi essas daí. Eu vou dizer pra vocês o que eu falei lá. A melhor volta na classificação, no Q3... O único que não cometeu nenhum erro foi o Norris. Ele deu a melhor volta que o carro poderia dar. O Hamilton cometeu um errinho e o Verstappen 2. Por isso que o Verstappen não melhorou o tempo dele. O Hamilton também cometeu um errinho. Os dois poderiam ter ido um pouco melhor. O Norris não. Eu não vi o Norris. Eu vi o Norris e o Norris fez uma volta aqui, ó. Todinha aqui, ó. Uhum. Sem erro nenhum. Então, a melhor volta na classificação... que tirou mais do carro foi, na minha opinião, foi a do Norris, entendeu?
Ele desce do carro e ele critica a própria volta, no Norris
então, pra ele critica Pérez, a própria volta.
Ele fala, cara, se a diferença, ele fala, a frase dele é, se a diferença foi menos de um décimo, eu tinha como tirar.
Mas foi por causa disso que eu fui ver a volta dele. E eu não via onde ele poderia tirar isso.
Às vezes é no pé, né, Adalto?
Só se for no pé... Numa freada que ele deu errada, freou um pouco antes, alguma coisa assim, porque no volante a volta foi perfeita. Foi perfeita, entendeu? Então, engraçado, eu achei que as reacelerações dele também foram muito boas. Ele sempre reacelerava, quase sempre antes do Vespa e do Hamilton. Então, eu falei, nossa, que volta linda que ele deu, né? E tá dizendo aí que poderia melhorar. Eu não entendi.
Ah, mas isso aí é bom. O piloto tem que ter senso crítico.
É porque a gente não capta isso no visual, cara. A gente pode captar várias coisas, tendência do carro sair de frente, mas não dá pra saber assim, esse cara fez a melhor volta só pelo visual.
É verdade. O Vespa saiu de frente nas duas escapadas dele, foi de frente.
Inclusive no FP3, né, o terceiro treino livre, é impressionante como o carro do Verstappen saía, né? É impressionante. Por isso que eu achei, será que os caras, como nas finais de semana de sprint, não se acharam? Na verdade, já tinham se achado.
E o Hamilton perdeu a traseira numa curva também, teve que corrigir a traseira, assim.
Agora, o que mais elogia a própria volta é o Hamilton, né? Ele fala, a volta foi muito legal.
O Hamilton é cheio dessa coisa de motivacional, né? Pra equipe.
O Hamilton na sexta-feira é sempre assim, o carro é um lixo, não estamos em lugar nenhum. Aí no sábado é sempre o time trabalhou muito
bem. Esse time maravilhoso. Dependendo do resultado, né? Que se ele fica em 18º lá, que nem o Russell ficou, essa porcaria, eu avisei. Eu quero propor uma reflexão aqui sobre esse negócio do Verstappen, domínio do Verstappen. Onde está a reflexão, o título é onde está o incômodo? Onde está o incômodo? Porque ontem eu fiquei assistindo o Café com Velocidade. Aliás, um abraço para o Thiago Raposo, né? Obrigado. Que tem que aguentar o Fábio Campos toda semana. Eu te entendo, viu, Raposo? Mas a gente tá junto nessa.
Eu achei que o cara fosse fazer um elogio.
Eu também estou pleiteando meu adicional de insalubridade aqui, mas o Adalto é difícil, ele não abre a mão, mas eu vou conseguir, eu tenho certeza que você também vai. E ele falava sobre essa questão justamente dele não se sentir incomodado com o Verstappen ganhar todas as corridas. O problema dele é ele ganhar todas as corridas sabendo que o Verstappen vai ganhar todas as corridas, né? E eu fiquei pensando assim, mas onde está o meu incômodo, então, com essa coisa dos domínios? E aí eu vou citar esses, todos os domínios, para que não venha alguém falar, ah, mas na época do Hamilton, você não... Não,
o mau humor do cara hoje está demais.
Schumacher, Vettel, Hamilton e Verstappen agora, né? Que são os beneficiados dessas eras
fantásticas
de equipes dominantes e tal, lá. Aí eu fiquei pensando, qual era o cara que tinha números muito inflados nos anos 80, que você fala, puta, esse cara é muito sensacional. Eu me veio na cabeça o Prost, Adalto. O Prost fechou a carreira com 51 vitórias e 4 títulos mundiais. Numa época que você tinha 15, 16 corridas por ano, são números absolutamente fantásticos, né? Números incríveis. Mas você olha para o Prost, tirando o último ano dele na Williams, que ele tinha um carro realmente muito melhor do que todos os outros, os números do Prost me parecem números conquistados.
Foram.
São números resultados de conquista. Porque o cara teve que bater no Lauda, teve que bater no Senna, teve que bater no Piquet, bater no Mans. Teve que lançar de vários tipos de estratégia. Teve que ser agressivo quando necessário, teve que ser cauteloso quando necessário. Sim. Enfim, o Prost teve que fazer o diabo para conseguir esses números.
Professor Prost, absurdo, professor, um dos melhores da história,
esses
assim, total.
Caras que eu estou falando agora, que eu falei, Schumacher, Vettel, Verstappen e Hamilton, os números me parecem muito mais empilhados. Parece que eles vão empilhando os números, assim, sabe? Tipo, os números,
uma concentração eles... temporal.
É uma concentração, mas não é uma concentração que vem resultado de disputa. Claro, tem exceções. O Hamilton em 2008, um campeonato difícil. Verstappen em 2021, um campeonato difícil. O Schumacher em 2000, um campeonato difícil. O Vettel em 2012, um campeonato difícil. Né?
10 e 12. Mas
é que 10 eu tenho minhas ressalvas, mas depois a gente fala sobre isso. O resto me parecem ser números que eles vão só colecionando, andando na pista e colecionando. Eu acho que esse que é o incômodo dos domínios, entendeu? Não é o problema, não é o cara ganhar todos. O problema é o cara ganhar todos sem ter ninguém para disputar com ele.
Não, mas, olha,
e ficar só empilhando números. Eu acho que vem daí...
É o Mark Marques.
É, esses caras aí que ficam ganhando coisas...
Não, mas o Mark Marques ganhou... O Mark Marques fez domínio sem você saber que ele ia ganhar todas as corridas. Né? Apesar que tem uma temporada que ele estica 10 vitórias. Mas,
então, enfim, é um bom exemplo. Mas esse exemplo desses quatro cavaleiros do apocalipse aqui que eu falei, que são os maiores pilotos da história da Fórmula 1, não me parece que não é uma coisa que é satisfatória para quem assiste corrida, porque fica empilhando o número. Aonde o Verstappen vai parar? Não dá para saber. Enquanto esse regulamento tiver, igual eu gostaria de ser otimista como um adulto, mas no momento não estou conseguindo. Pode ser que amanhã eu consiga, vamos dar. Mas fica essa coisa, essa sensação de que o cara vai sempre empilhando números e sempre vai aparecer um homem para bater mais números. E não vem aquele sentimento de conquista. Aí me bate a sensação de que, pô, o Prost era mais piloto que esses caras. Porque ele ganhou dos caras mais difíceis para conseguir. Ele conquistou os números dele meio que na raça. E esses caras ficam empilhando. Sim. Não sei se eu estou errado na minha reflexão, mas é o que eu venho pensando desde ontem. E talvez a minha insatisfação venha daí, com esse domínio dos quatro. Não estou falando só do Verstappen, nem só do Hamilton, nem só do Vettel, nem só do Schumacher. Estou falando dos quatro pilotos aí que foram os beneficiados por essa era.
Eu gostei muito da sua análise, e principalmente colocando o Prost aí como referência, porque o Prost, fora, como você falou muito bem, fora o 93 dele, né?
É.
Que ele tinha. O resto foi...
Não, tudo... só um detalhe sobre o 93, né, Adal? Tudo bem, ele tinha o melhor carro. Mas ele pegou um Senna endiabrado.
Pegou.
Ali em 93, né? O Damon Hill, que deu um trabalhinho, né? A gente já comentou sobre isso aqui e tal. Mas tudo bem, ele tinha o melhor carro.
Não, mas ele conquistou tudo na raça mesmo, com carros diferentes, com companheiros de equipes muito fortes, entendeu? Olha, é difícil você ver um cara que ganhou vários títulos ter tanto companheiro de equipe forte assim, né? Não lembro de outro assim, entendeu? Um cara que tenha tanto título com tanto companheiro de equipe forte, como o Prost, né? O resto teve companheiros de equipe bem mais fracos, né? O Hamilton ainda teve o Alonso quando estreou, mas não ganhou naquele ano, ganhou no ano seguinte. Depois teve o Rosberg, que eu computo um belíssimo piloto também, até ganhou um campeonato. Mas os outros campeonatos... E de 18, 19, você teve o Vettel, você tinha a Ferrari bem. O Vettel, inclusive, não lembro se foi Não, 18, 19 não, 17 e 18, né?
17 e 18. Ele 17, chegou a arranhar o pico pelo campeonato até a metade.
Um desses anos, no começo do segundo semestre, ele vai até liderar o campeonato. Sim. Então teve disputa, né? Então, o problema que está acontecendo agora, na minha opinião, é que não há disputa, entendeu? Não há disputa. Então, esse é o grande problema. Não tem uma disputa. O companheiro de equipe é muito fraco e os outros carros estão muito atrás, entendeu? Então, precisaria... A culpa não é do Verstappen. Lógico, ele está fazendo o dele. Ele tem carro para ganhar, ele vai ganhar todas. Já até apostei dinheiro nisso. Eu apostei dinheiro que ele vai ganhar todas. Mas ele tem que ganhar todas mesmo. Se fosse eu lá no lugar dele, ia ganhar todas também, entendeu? Dane-se o resto. Eu tenho que fazer o meu. Se eu puder empilhar aqui título... Vitória, para ter todos os recordes, eu vou fazer. Por que não? Sou louco. Claro. Agora.
Mas eu não disse que é culpa deles, não, hein? Eu só disse que é o sentimento do torcedor em relação a isso.
É lógico, é lógico. Não, eu sei que você não falou isso. É que tem muita gente falando. Certo. Não, ou ele está fazendo dele, tem que fazer mesmo, entendeu? Agora, eu acho que os outros têm condição, os outros têm condição de chegar o ano que vem para bater de frente. Alguma equipe, eu acho mais a Mercedes, né? Tem condição, porque está com um carro remendado aí, né? Um carro que foi colocado coisas nesse carro que ele não foi nem projetado para ter, como o sidepod, por exemplo. Não tinha nem o carro foi projetado sem sidepod. Imagina, eles puseram dois trem do lado do carro, duas peças enormes, e o carro não foi projetado para isso, entendeu? E mesmo assim eles estão em segundo no campeonato. Eu acho que eles têm condições de fazer um carro para poder disputar no que vem. Não que eles vão ganhar. O Verstappen pode até ganhar de novo, mas acho que a Mercedes pode disputar, pode ganhar corrida, não sei o quê. O que, para mim, já está mais do que bom, entendeu? Ou Aston Martin, o que seja, Ferrari, McLaren. Tenho uma quedinha, confesso, tenho uma quedinha pela McLaren. Entendeu? Mas é isso. Hoje o que temos é isso.
E aí, Fábio Campos, reflexões. Vamos às reflexões. As reflexões são importantes. Cara.
Reflexões são as. Para mim é o que diferencia, né? Os bons podcasts dos.
Isso, vamos das reflexões.
Dos menos bons, como diriam aqueles caras. Eu acho assim, Bruno, é uma questão. Automobilismo é percepção, cara, né? Aquela frase que eu falo, é percepção. E a percepção hoje em dia é diferente. Comparando com a McLaren de 88, né? Que é a comparação da vez, já que é o recorde que caiu, que nós crescemos. Ouvindo sobre esse recorde. Nós crescemos assistindo, ouvi, nossa, 11 da McLaren, o ano de 88. Hoje, o ano de 88 está em segundo. Quando o Schumacher passou a ser o segundo com mais vitórias. Eu me lembro que eu falei, cara, Schumacher, o segundo com mais vitórias, não tô acostumado com isso. Porque o cara, tão avassalador foi o domínio dele, né? E cada domínio tem a sua peculiaridade. O domínio do Verstappen, talvez ele se pareça mais com o do Schumacher. Embora o do Schumacher era o domínio do braço, mas ajudado pelo contrato. Né? Não que precisasse, mas o contrato estava lá para ajudar o domínio do Schumacher, para fazer o 11 de setembro do automobilismo, que foi a Áustria em 2002, por exemplo. Mas era um domínio no braço, não há a menor dúvida. O domínio do Hamilton teve um Vettel que arranhava, um Rosberg que embora tenha sido massacrado em 14 e 15, arranhava ali vitórias, alguma hora ou outra. Você tinha um sabor da rivalidade já desde 2014. Isso faz toda a diferença. Mesmo o Hamilton ganhando muito mais, cara, o que o Rosberg vai aprontar com esse cara? O Rosberg vai enervar esse cara? Vai ter uma fechada? Vai ter um toque? Isso começou em 2014 já. Uhum. Na Bélgica, inclusive. Tava lá, naquela corrida em que os caras se tocam. Então você tinha esse sabor. No domínio do Vettel, você tem dois anos que foram saborosos. O 2010, que depois o Bruno vai explicar por que ele não considera, mas foi um ano... Ok, o primeiro ano de domínio, a gente nunca tem a certeza do domínio. Aí vem o segundo, que foi sem graça, 2011. O de 2012, todo mundo sai daquele GP do Brasil em alfa.
Maravilhado.
Era o terceiro título do Vettel. Ninguém sai, o terceiro título do Vettel, não. É. Saiu todo mundo maravilhado, porque a corrida... E aí tem o detalhe, Bruno. A qualidade das corridas, que hoje não encanta.
Não, e ele precisava do resultado para ser campeão.
Isso. Exatamente. Então, a qualidade das corridas também pesa, na minha opinião, porque elas não encantam. As corridas de 2023 são fracas, na maioria. Você tem Silverstone ali, com certo sabor, um certo pega, uma outra que você pode lembrar, mas na média, corridas fracas. Se as corridas estivessem sendo boas, o domínio do Verstappen já tinha uma outra percepção, mesmo ele ganhando tudo. E essa questão de você não... de ser o broxante, vai, queria pensar outra palavra, mas não veio, é você já liga a televisão na sexta, sabendo o que vai acontecer no domingo em termos de vencedor. Tudo bem, a gente fala, a briga atrás tá boa, o rodízio, mas, cara...
É, mas isso aí...
Não adianta, cara. O nome do jogo é ganhar. O nome do jogo é ser primeiro. Ninguém rouba o
saco. O Reis publicou, né, a audiência da Bandeirantes, que foi simplesmente ridícula. Teve gente falando que não, que a gente tem que perguntar para a Bandeirantes se ela gostou. Falei assim, precisa? Ficou, tipo, em quarto, quase quinto lugar, com 2 pontos de audiência num investimento desse para transmitir Fórmula 1, e o cara ainda acha que tá legal. É claro que não tá legal, tá uma porcaria.
Aí não e aí os caras estão pondo culpa na própria Bandeirantes, pô.
Aí eu comentei em cima da notícia, falei, né, pô, olha aqui, preocupante e tal. Aí várias pessoas me responderam, e eu achei muito relevante as respostas, falando assim, eu liguei pra ver porque eu achei que ia ter disputa. A corrida se resolveu na primeira curva. Eu desliguei a televisão e fui pra rua. Como que eu vou contestar uma pessoa dessa? Ela tá certa. A corrida se resolveu na primeira curva.
Aí, Bruno, esse ponto é interessante. Isso a gente tem que pensar, porque a gente acha que todo mundo é igual a gente. Que vai assistir no matter what. Não é assim. É o que eu falei. Falei isso ontem. No dia em que o apresentador do programa esportivo da Malásia, da Bulgária, abrir o jornal e dizer Red Bull fecha o ano com 22 vitórias em 22 corridas, isso é uma publicidade negativa, e o torcedor tem que entender isso, não é ser contra a Red Bull, não é ser contra qualquer um que tivesse nesse domínio. Por isso que eu adoro calar os verstapados que aparecem lá no meu Twitter, dizendo, na época da Mercedes você não falava isso, eu jogo na cara do cara lá, eu falando a mesma coisa na época da Mercedes, os caras saem todos com o rabinho entre as pernas, todos, nenhum tem nem a grandeza de pedir desculpa, nenhum tem a grandeza, o cara foi mal, realmente, peguei pesado, e não tem, isso não tem a grandeza. Porque são nada mais, nada menos do que verstapados. E os Hamiltontos também só tão adormecidinhos, mas são tão repugnantes quanto. Não quero conversa com esse pessoal. Mas o cara que acompanha o Loucos, ele pode discordar da nossa análise. É o que eu tenho falado toda vez. Gente, o torcedor da Red Bull tem direito de curtir. Tira uma onda com a cara do cara, grita na janela. Claro que tem que curtir. Não é falar que ninguém pode torcer, vamos apenas olhar aqui quem vai ganhar, tem que ter dúvida de quem vai ganhar. Não, o cara pode torcer. Mas entender que a discussão de um momento que não é bom para a Fórmula 1. Não é. E eu sou a favor, sim, de que coisas sejam feitas. Aí o cara escreveu lá para mim ontem, você quer sabotar a Red Bull? Não é sabotar a Red Bull. Parece que não gostaram de 2021. O que que teve? Teve um corte no assoalho. Olha que delícia que foi. 2021. Eu não estou dizendo para cortar o assoalho para o ano que vem, mas pensar medidas. E, gente, eles vão fazer pelas tabelas. Eles vão fazer um pneu que vai mudar de repente, eles vão fazer um formato de qualifying, isso é atacar a Red Bull pelas tabelas. Eles vão fazer isso, porque ninguém, alguns mentem, ninguém com sã consciência da Fórmula 1 acha que tá certo, tem que ser, vamos bater pau. Todos eles estão preocupados. Parabéns para
a
Red Bull.
Inclusive a Red Bull está preocupada.
Sim, o esporte tem que ser esporte.
Lógico.
É só isso que a gente está dizendo. Lógico. É só isso que a gente está dizendo. Entendeu? É. Não tem problema nenhum o Verstappen ganhar 8 títulos seguidos. Se ele ganhar, por exemplo, na última corrida.
Nenhum problema.
Que aí é o que eu falei. Ele pode ganhar 8 títulos seguidos, desde que seja uma coisa conquistada. Batendo os outros pilotos na pista, se esfolando. Como foi em 2021, que ele ganhou lá, espetacular e tal. Tem que ser assim. Agora, ficar empilhando o número, não dá.
É aquilo que a gente fala, né, Bruno? Às vezes nem ele se diverte, nem o Verstappen se diverte. É. Às vezes o cara não se diverte, porque ele sabe que é ali que ele vai. Claro que ele quer ganhar. É isso que o Adalto falou. Lógico que o cara nunca vai falar, vou tratar esse final de semana, mais ou menos. Não, o cara tá lá. Você vê, cara, tem uma imagem do Verstappen antes da largada. Não sei se vocês viram, foi a transmissão mundial, mostrou o feed mundial. Cara, o engenheiro tá passando as instruções assim, ó. E o Verstappen... É muito legal você ver a cara do Verstappen, cara. Você vê que o cara tá assim, aham. Uh-huh. Ele tá ouvindo, você vê que ele tá ouvindo, sabe? Não é que ele tá assim, aham. Uh-huh. Não, você vê que ele tá olhando pro papel... O GP, né, o Jean-Pierre Lambiasi, tá falando, mostrando umas coisas pra ele, você vê assim que ele tá assimilando o que o cara tá falando. Aham, uhum. Tá ok, isso aqui. Ali em pé, do lado do carro. Então, assim, o cara tá fazendo o que tem que fazer. Agora, será que esse cara se diverte mesmo? Será que se perguntar pro Verstappen, Verstappen, detector de mentiras, a Sky tá fazendo um quadro lá que é detector de mentiras, lá que tá fazendo o maior sucesso. Será que se colocar no detector de mentiras e falar assim, Verstappen, você prefere 2023 ou 21? Se ele for sincero, é claro que ele vai falar 21. A chance dele falar 23 é... Não, é 21, foi aquilo ali, não tô nem aí pra aquilo ali. Mas, na verdade, cara, aquilo ali move o piloto. Aquilo ali é outro sabor. E é isso que os caras que defendem o domínio não entendem.
Lembra do Hamilton em 2021, as entrevistas do Hamilton, você via que era outro Hamilton, né? Porque estava lá, estava tendo de rivalidade, estava disputando, porque o Hamilton de 17 até 20 ficou naquele negócio, meu, que é igual o Verstappen agora. Fica empilhando o número, é legal, legal, mas pô, cansa, cara.
Como que a gente chegava aqui, nós, no Loucos aqui, como que a gente chegava para as corridas em 2021? Era saborosíssimo, a gente não sabia quem ia ganhar, a gente chegou a falar isso aqui, gente, não adianta esse negócio de essa pista é mais Red Bull, essa... a gente não sabia quem ia ganhar, isso era muito legal, não temos isso hoje, e as pessoas não gostam que a gente fale.
É, exatamente. É.
Mas olha, eu não me pega mais, assim, porque é tanta barbaridade que você lê as pessoas escrevendo, falando, escrevendo, que eu simplesmente... Próximo.
Você tá numa agora, fase mais zen. Você tá isso, numa fase mais zen.
É, próximo. Agora, só uma coisa aqui, né, o Adalto. Um recado pro pessoal da TV Bandeirantes, especialmente ao Felipe Giafone, nosso comentarista. Eu gosto do Giafone comentando. Acho que ele, né, tem um conhecimento técnico. Mas alguém podia mandar uma cartinha lá pra Band? Já que a gente é velho, negócio cartinha, de mensagem. Cartinha. Vamos mandar uma cartinha lá pra Band, assim, pro Felipe Giafone escrever assim. Felipe Giafone.
Disputa na Giafone, pista.
É pesado Giafone. Disputa na pista é legal. Entendeu? Não precisa de ficar criticando o cara que tá resistindo a ultrapassagem, porque, ai, tá, olha lá que bobagem, tá numa estratégia diferente. Ai, porque não sei o quê. O cara chegou ao ponto de criticar o Russell naquela manobra dele com o Pérez, porque, ó, veja o Russell resistindo à ultrapassagem, mas ele já está com uma estratégia diferente, que absurdo, que bobagem, vai estragar a corrida.
Aquela dividida na curva 3, linda, ele criticou?
Ele achou que o Russell, tipo assim, não deveria ter continuado ali. Na curva 4, deveria ter deixado o Pérez embora. Eu falei, gente, Giafone, corrida com disputa é mais legal, cara. Assim, eu sei que é legal falar das estratégias, mas corrida com disputa é mais legal. Você tem um cartódromo, você sabe disso. Não
seja aí, bom. Bruno, mas aí agora você já queria encerrar o assunto, mas agora eu sou obrigado a intervir.
É.
Hoje a gente tem uma aceitação, você falou da aceitação das equipes, hoje a gente tem uma aceitação, na minha opinião, é da imprensa. A aceitação da imprensa a esse automobilismo de resultados, do entregue à posição, do faça jogo de equipe, do não brinque. Eu não assisto a transmissão nacional, você sabe, mas as pessoas trazem muito feedback também. Falam muito lá do Max Wilson, não sei se é bom ou se é ruim, nunca ouvi o Max Wilson comentar uma corrida, não posso falar, mas as pessoas trazem muito, pô, o cara bateu palma para jogo de equipe, então a gente tem uma aceitação, apesar de que asterisco, né? Giafone e Max Wilson não são imprensa, porque não são jornalistas. Mas a gente tem jornalistas, e hoje na TV inglesa também, não é questão de criticar a televisão, lá nas TVs inglesas também, que praticam o que eu chamo de jornalismo aceitação, que não fazem crítica.
Mas isso aí é típico, né, meu? Ô Fábio, não dá, né? No meu vídeo de domingo, vai lá que você vai ver o comentário, tem um cara lá que fala assim que eu tô denegrindo o meu produto, porque eu falei que a corrida foi fraca.
Você tem que chegar e falar, não, foi fantástica.
Você tá denegrindo o seu produto falando isso.
Ah, mas isso é o padrão Globo de qualidade, né? Então, porque a Globo ensinou que do meu produto eu não falo mal.
Mas aí é o seguinte, tem que ser honesto intelectualmente, evidente, entendeu?
Sim.
Pô, a corrida é ruim, eu vou chegar, puta corridão, não sei, porra, eu sou um retardado agora. Não, pô, entendeu? Tem que ser honesto, senão não. Você tem que falar o que você acha, nem que seja... As pessoas não precisam concordar comigo. Exato. Nem com ninguém, né? Mas você tem que falar a tua... Você tem que poder ser sincero, dizer o que você acha realmente de dentro, né?
E não fazer mas eu vou falar uma coisa para vocês. Eu acho fazer por esses comentários que eu falei, que eu vi, né, no Twitter, depois que eu mencionei lá a matéria sobre a audiência da TV e tal, eu acho que as pessoas estão se cansando desse negócio, assim. Eu tô sentindo um certo cansaço, sabe? Eu acho que as pessoas vieram depois de 2021, aí 2022, beleza, não teve disputa, mas ok, né? Veio aquela sensação de que, a Fórmula 1 sempre foi assim, daqui a pouco volta a ter uma disputa. Mas agora eu tô sentindo as pessoas meio que de saco cheio, assim. Esses comentários que eu vi nesse sentido foram assim, sabe? Olha, eu até queria assistir, mas aí resolveu na primeira volta, foi caçar o que fazer. Tá certo, vai ficar assistindo, né? Já tá resolvido, não tem disputa. É uma pista que também, né, não ajuda. Então, assim, ficou esse negócio, assim, esquisito, né? Acho que as pessoas estão se cansando disso. Ontem, no café, vocês falaram uma coisa que é mais séria ainda, que é o seguinte: vem aí Spa-Francorchamps, que antigamente era uma pista que deixava todo mundo com uma super expectativa, e para essa Fórmula 1 atual é uma péssima, um péssimo circuito, é o campeonato mundial de DRS, com o plus de que a Red Bull deve desaparecer, se foi
33 segundos agora... Massacre. Imagina um massacre.
Não, provavelmente vai ser um massacre com qualquer clima, qualquer tempo. Isso. A única coisa que pode acontecer é os dois pilotos cometerem erro ou quebrar o carro, aí sim. Senão é um massacre. É, porque a pista é muito para eles, né? Senão é um massacre. Agora,
e aí acerta nisso que o Bruno tá falando, né? Assim, do cara que já tá, já vem, poxa, você vai desanimando aos poucos. Acho que é isso que o Bruno tá falando.
Vai desanimando, vai ficando.
As pessoas vão desanimando aos poucos. Eu só torço, antes de você falar, Dalton, eu só torço para que você não dê ouvidos a esse tipo de comentários, porque senão você vai chegar no final do Loucos e vai dizer: ô Fábio, você tá desligado da equipe, porque você falou na abertura do programa que ninguém deve pegar a Red Bull. E por tanto tempo, nem no ano que vem. Então você está desligado do programa. Espero que você não me ouvido.
Imagina, esses imagina.
Casos, porque senão meu emprego corre risco
aqui. A gente... Pô, se o pessoal soubesse... Bom, é o seguinte. Eu até esqueci o que eu ia falar, viu, meu? Alguma coisa de spa, né?
O Bruno estava falando do cara que desanima. O Bruno estava contando uma coisa do torcedor que vai desanimando.
E aí fica pensando em spa.
Você vê assim, eu não sei, eu não vejo os outros sites, né? Não tenho tempo de ficar vendo os outros sites nacionais, então eu não sei o que eles dizem. Mas pelo que o pessoal comenta lá nos nossos vídeos, nos nossos podcasts e tanto no autor, pá, eu tenho a impressão que os outros sites nacionais estão soltando fogos, entendeu? Porque ficam dizendo que a gente é pessimista, que a gente é não sei o quê.
Mas soltando fogos em cima de quê? Isso que eu tenho essa
agora. Não sei, entendeu? Agora... Não sei. Por exemplo, esse negócio do recorde, né? Da Red Bull, tudo bem, bateu o recorde. Agora, a McLaren fez esse recorde com Senna e Prost, meu.
Os
caras
quase
põem
na mão pra fora do carro pra puxar o cabelo do outro, né, Adão?
É outro mundo, cara. Dois gênios do volante se matando na pista e fora dela, né? E eles fizeram esse recorde. Agora você tem um piloto sozinho fazendo isso, entendeu? Sem competição. Então, por isso que eu não soltei fogos pro recorde. É um recorde, é legal, bacana. Mas, meu, pra mim não tem nem comparação. Aquele recorde foi muito mais difícil, porque você tinha dois caras se digladiando na pista, inclusive batendo um no outro, né? E tinha uma cortina, para quem não sabe, o box da McLaren tinha uma cortina no meio, porque as equipes do Senna e do Prost, elas também estavam a ponto de sair no braço uma com a outra, entendeu? Do meio do ano para frente, do meio de 88 para frente, já o clima azedou. Que é isso que eu quero ver, entendeu? Eu quero ver o clima azedar. Quero ver os caras partirem pra cima. Não essa, sabe? Todo mundo amiguinho, todo mundo não sei o quê. Como o Fábio falou, o pessoal parece que já tá... é isso mesmo e pronto, entendeu? Não, é isso mesmo e pronto não. Tem que ir pra cima, tem que ter sangue nos olhos, tem que fazer alguma coisa. Eu acho que vão fazer.
Mas vamos lá, peraí, deixa eu só falar do recorde. Eu me senti um pouco atingido agora, porque eu fiz duas lives... na questão do recorde, que é a questão mais simbólica, Adalto. Assim, eu tô batendo na tecla assim, do simbolismo da McLaren de 88. Entendo o que você tá falando. Eu entendo o que você tá falando. Inclusive, tem uma diferença que é brutal. E vocês dois vão lembrar melhor do que eu. O domínio de 88 era o final de um regulamento. Porque era a transição do turbo pro aspirado. Isso. E todo mundo tava focado no aspirado.
É isso mesmo.
Ficou a McLaren e a Ferrari, se eu não me engano... De turbo naquele ano, né? E todo mundo já focando. Então, assim, é como se fosse o 2021 que a gente passou. Não, cara, legal, mas
22... O Piquet tava de turbo também.
Oi?
O Piquet tava de turbo também, 88. O Piquet
também? Ah, então tá vendo. Tô falando que você sabe melhor do que eu. Mas, assim, era uma sensação de transição de regulamento. A do Verstappen, não. É o começo de um regulamento que não tem previsão, a não ser 2026. Né? Que você tem ali 23, 24, 25, igual, embora 25, venham os novos pneus. Isso pode mexer no jogo, né? Se não for a Pirelli, dizem que a Pirelli está em segundo lugar na disputa, mas enfim. Então tem essa questão da percepção mesmo. Um domínio numa época, além do todo o sabor da rivalidade, era uma coisa assim, tá acabando, vai virar em 89, e não mudou. Né? Domínio são difíceis de buscar, gente. O domínio da McLaren não acabou em 88, o da Ferrari demorou, todos demoraram. Por isso que a gente analisa o que pode ser feito. Eu não sou contra fazer alguma coisa, desde que justa, desde que pré-definida, desde que não no meio do campeonato, desde que não exatamente direcionada a punir uma equipe diretamente, mas o tal corte no assoalho, que é um exemplo, que salvou 2021. O corte no assoalho salvou 2021.
Salvou 2021, senão mesmo você ia passear de novo. Como passeou em 2020.
Esses caras da Liberty devem estar pensando em alguma coisa, porque americano não aceita isso, não.
Não aceita.
Esse marasmo aí.
É o que eu estou falando. Vai vir por tabela. Vai vir mais pneu diferente. Vai vir mais formato de qualify. Se eles não vão fazer na regra, eles deveriam ter a regra pro esporte, eles não têm. Se eles quiserem mudar um pouquinho do assoalho ano que vem, como a gente já está em julho, tem que ter unanimidade das equipes. Aí a Red Bull vai falar, não voto não, acabou, não, tchau. Por quê? Porque não existe um gatilho no regulamento pro esporte. E eu sempre digo, tem que ter. Para não ser usado de forma irresponsável. Mas tem que ter alguma coisa.
Você quer ver uma coisa que a Liberty errou? Ela não devia ter colocado o Domenicali lá como CEO. Devia ter colocado o Ross Brawn. Porque o Domenicali ainda tem aquela mentalidade muito de equipe, muito chefe de equipe, e europeia, né? Que é diferente, muito diferente da americana.
O que o Domenicali está fazendo com o Andretti, só um parênteses, vai ser ocupado, na minha opinião.
Então,
se
fosse o Ross Brawn, não ia fazer isso, cara. O Ross Brawn tem outra mentalidade, é muito, cabeça mais aberta, entendeu? Ele que falou para cortar o assoalho da Mercedes, foi ideia dele para cortar o assoalho da Mercedes. Foi ideia do Ross Brawn,
ele falou, corta o assoalho,
ali vocês vão ver como melhora o campeonato.
Para mim tinha que ter mantido o Chase Carey.
Também. E deixar o Ross Brawn lá, porque o Ross Brawn
foi embora. Ross Brawn na parte técnica, Adão. Deixa o Ross Brawn na parte técnica do carro e o Chase Carey comandando tudo.
Colocar o Domenicali lá foi um erro da Liberty. Um erro. Espero que eles vejam isso logo, entendeu? Que não serve.
Muito bem, ó.
Sabe por que eles não vão ver, Adão? Porque o Domenicali tá fazendo o dinheiro entrar. Então, para eles, tá ótimo.
Tá ótimo. Mas se a audiência começar a cair,
então, que tá aí caindo, que tá,
o dinheiro para de entrar.
Né? Esse dinheiro tá vindo por causa do sucesso de 2021, tudo mudou lá, né? Eles conseguiram contratos muito melhores, patrocínios melhores, conseguiram tirar mais dinheiro das corridas, dos árabes, então eles tiram tudo, né? Agora, se não tiver audiência, daqui um ano, daqui
complica, hein?
Um, dois, três anos, a gente vai ver a fazer isso, ó.
Vamos lá. A audiência no Brasil tá caindo, vocês dois acompanham isso, eu não acompanho. O que vocês falarem para mim tá falado. Não é o caso na Inglaterra ainda. Você tem uma estabilidade, você tem o canal 4, que é o que passa o VT à noite na Inglaterra. É o único em canal aberta, porque a Sky é fechada. Acabou de renovar por uma quantia gigantesca, então a queda de audiência, eu concordo com vocês, é uma ameaça, mas ela ainda não é materializada mundialmente, como vocês estão falando no Brasil aí, que é um número assustador, pior audiência da história. Nós não temos isso ainda lá fora. E a gente tem uma fila. Não, a gente tem uma fila de. Por que o dinheiro está entrando, Adão? Porque a gente tem uma fila de televisões assinando e de pistas renovando. A Hungria acabou de renovar até 2032, o Canadá vai até 2000, então, quanto? O Bahrein vai até 2065.
Essas pistas. Fora Oriente Médio. Oriente Médio, os caras não têm onde pôr dinheiro, entendeu? Então, eles
achar um lugar. Mas
agora, Adalto, por exemplo, nos Estados Unidos, se eles achavam que estava conquistado. O GP de Miami teve 24% a menos de audiência esse ano.
O de Miami caiu.
Vamos ver os próximos dois. Agora, Las Vegas, a Fórmula 1 está querendo cobrar dos hotéis. Vocês viram isso? Porque cobrar os hotéis estão cobrando uma fortuna, né? Para você ficar nos hotéis na pista.
Ele fala isso, gente, porque ele tá olhando. Ele deve tentar ir. Ele vai. Vai, continua.
Não, eu não vou. Hotel que a diária era $300, agora tá pedindo 1.500, né? Para o final de semana da Fórmula 1. A Fórmula 1 tá querendo cobrar dos hotéis. Vocês não viram isso?
Mas já não fecharam a
Fórmula? Vai dar um jeito de piorar a visão dos hotéis. Dos quartos, hotéis.
Botar uns tapume lá.
Ah, tá. Você tá falando a visibilidade dos hotéis que.
Isso, entendeu? Então, quer dizer, você vê como os caras. Aonde os caras vão na grana, meu? Aonde os caras vão na grana, entendeu? Ah, vocês estão cobrando mais dos hóspedes? Nós também queremos, então. Senão nós vamos atrapalhar a visão lá, entendeu? Nós vamos dar um jeito de colocar luz que atrapalha, que dá reflexo, vamos colocar tapão, vamos fazer o diabo lá.
Os caras vão colocar um holofote na pista, no nível do carro, para o cara olhar da janela e só ver uma luz.
Né? Não só ver luz.
Ó, é uma pessoal, máfia brigando com a outra, né?
Uhum. É. Ó, só para finalizar aqui, ó, a Fórmula Indy, já que a gente está falando de competitividade, teve corrida rodada dupla nesse final de semana no Oval de Iowa. E o Joseph Newgarden ganhou as duas, ou seja, o campeonato lá começa a se embolar. Ainda a vantagem do Palou ainda é grande, tá? 477 a 397. Mais uma vitória na Indy vale 50 pontos, né? Mas e ainda tem mais um oval.
Mas todo mundo pontua também, né? Então você não cobre 50 de uma vez nunca.
Mas ainda tem mais um oval até o final do ano, né? Que é a especialidade aí do Newgarden. Então, assim, pode ser que tenhamos uma disputa de título aí até o final do ano. De qualquer maneira, temos uma disputa de título entre dois pilotos, o que já é bem mais do que tudo que nós comentamos aqui, né? Agora, nesse...
Você acha possível, Brawler? Você acha que o Newgarden pega o seu feeling?
Então, eu acho difícil porque tem só mais um oval, né? Então... Ele provavelmente tira essa diferença
nesse oval
e o Palou nos restantes é muito superior, mas não que o Newgarden seja ruim nos outros. Aí é que é o negócio, né? Então talvez pode ser que tenhamos uma disputa até o final aí. Tomara que sim, né? De qualquer jeito, tem uma disputa de título, né? Na Indy, né? Que já é alguma coisa, né? Bem melhor do que.
Ele é alfineta.
Muito bem. Ó, finalizando então esse Loucos para o Automobilismo, na quinta-feira a gente volta com as perguntas. Não se esqueça de mandar lá na página do Autorreis a sua pergunta, que a gente vai responder aqui com todo prazer, né? Ó, grande abraço para todos.
Não deixaram eu falar do Ricardo, eu protesto.
Ah, é, não, eu também queria falar do Ricardo. Eu falei que o Ricardo, apostei contra ele, apostei no japonês, tanto na classificação quanto na corrida, perdi os dois, parabéns pro Ricardo.
A reação, gente, voltem o vídeo e vejam a reação, a cara do Bruno, vale a pena voltar
nessa. É lamentável apostar contra o Ricardo, um homem tão bem-humorado.
Não, falaram aqui que ele ia tomar 4 décimos no qualify, as pessoas gostam de
errar. Quatro posições.
Eu acho que você falou 4 décimos, mas aqui, só ressalto bem rapidinho, Bruno, eu sei que a gente já está estourado, largar na frente, eu acho que tem valor, e a corrida dele foi interessante, porque o toque na largada, ele banca uma estratégia para a equipe, ele só faz 11 voltas e banca, vamos parar e vamos até o final, com o médio, o maior stint de um piloto na corrida não foi com o branco, foi com o médio, e foi o Ricardo, que chegou em 13º, então... Claro, não é para soltar, como é que o Adalto falou, fogos de artifício. Não,
eu acho que sim, viu?
Mas foi um bom começo.
O cara voltando, o cara tem guiado desde o ano passado, um carro ruim para cacete. Né? Eu acho que foi muito bem, muito bem.
Eu gostei da confiança. Eu acho que foi bem legal. Mas
a gente olhava o Ricardo na McLaren, os engenheiros conversavam com o rádio, né? Parecia assim que ele estava acuado, né? Bom, eu cumpro a estratégia. Mas agora você vê um cara mais confiante ali, né? Bancando, indo para cima, dando caminhos, tendo tempos consistentes.
Ele puxou a estratégia, ele fala, porque teve equipes de jornalistas que ficaram acompanhando o rádio dele a corrida inteira. E ele puxou a estratégia, ele falou, vamos fazer isso, e deu certo.
Deu muito certo.
Muito bem, ó, não se esqueça então de mandar uma pergunta pra gente aqui na quinta-feira e a gente volta então com mais Loucos por Automobilismo. Um grande abraço para todo mundo e até lá, valeu!
Perguntem pro Adalto.